Então, já vou botar gravando, depois eu vejo. Ok. Aqui eu já passei link. Transmissão ao vivo. Iniciando transmissão. Ok, deixa eu ajustar a câmera. Tecnologia. Muita coisa. Bom dia a todos.
Bom dia, Sensei.
Bom, já estamos... até que começamos mais ou menos no horário. Não sei como que aconteceu. Tá. Muito bem. Então, aqui está um dia... temperatura bem gostoso, bem agradável. Estamos naquela época, naquela hora das temperaturas, um dia lá em cima e outro dia lá embaixo. Ai, então, todo mundo, por favor, tome cuidado com saúde, né? A minha cama tá... A cama e depois assim amontoado de cobertores, caso precisar de meia da noite. Ai, ai. Mas, bom, tô vendo que o YouTube tá travando. Tá travando. Bom, a gente faz o que pode. Eu não sei o que que tá com essa internet, não sei. Tá? Mas, hoje eu estava pensando em falar um pouco, vamos dizer, sobre o Dharma básico. Né? Quando o Buda se alcançou a iluminação, ele percebeu e formulou, verbalizou para nós o que são chamados os quatro nobres verdades. Né? Eu primeiro, geralmente, encontramos traduzido como a vida é sofrimento. Só que não é bem isso. Na verdade, a palavra original era a vida é dukkha. Então, insatisfatoriedade. Porque... quase nunca estamos simplesmente satisfeitos. Não? E, de fato, eu diria que duas das práticas mais importantes que qualquer um de nós poderia fazer, seria a prática de gratidão, de estar agradecendo, porque a gente tende a viver reclamando, e esquecemos de agradecer, né? Reclamamos dos buracos nas estradas e esquecemos de agradecer o simples fato de existir a estrada. Então, a prática de gratidão. E outra prática seria a prática de contentamento, que é uma prática vizinha da prática de gratidão. Né? E a prática de contentamento não nos impede de sim, de estar trabalhando para melhorar, para alcançar mais. Mas de parar neste exato momento, neste instante, eu estar cultivando, ai, que legal, que bom. Em lugar de eu estar aqui sentado, putz, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Oh, eu estou com saudades de fulano. Ai, mas eu se não conseguir o emprego. Então, ou estou no futuro, cultivando pensamentos que me dão ansiedade, ou estou no passado, remoendo, né? Saudades, nostalgias, ou mágoas antigas, né? E dificilmente estou simplesmente aqui, agora, e cultivando, esse momento tá lindo, dá para concordar comigo, quase para simplesmente sentir, estamos numa salinha simples, sim, meio bagunçado, mas Talvez agradável. Pode fazer a votação. Ui, não tem mãos levantando. Ai, 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 ai. Né? Mas e estamos aqui junto com várias pessoas. Uma pessoa nova, que é um prazer estar conhecendo gente nova, né? E gente já conhecida. Tá? É, então, gente com quem eu pessoalmente já sinto carinho, já, né? Porque, né, são... Né, já, um já é oficialmente considerado filho espiritual, né? E os outros são meio... estamos pensando nesse caso de adoção, né? Estamos pensando, né? Então, quer dizer, eu estou junto com pessoas que eu gosto. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Então, para que eu vou arrumar reclamação? Então, se eu procurar bem... estou com um pouquinho de dor nas costas hoje. Ah! Né? Se eu quiser, eu posso procurar motivo para reclamar. Mas eu não estou afim. Essa é uma escolha. Essa é uma escolha que fazemos repetidas vezes, diariamente, minuto a minuto. Escolhemos como que nós vamos lidar com o momento presente. É óbvio que o momento de né, os monges tibetanos que foram presos pelos chineses na invasão, é óbvio que eles passaram sofrimentos enormes nas torturas. Mas até eles procuravam manter a prática de compaixão pelo torturador. Né? É tipo de estar pedindo, né? Vamos dizer, pedindo misericórdia para esse outro que está tão perdido na ignorância de estar torturando. Tá fazendo sentido? Em lugar de se entregar na vitimosidade, coitadinho de mim, como estou sofrendo, e estão falando em situações terríveis. Eles estavam fazendo a melhor prática possível, que na realidade tem um efeito de a dor continua, mas tira o sofrimento. Aí que está o detalhe nessa questão do dukkha e nessa questão de sofrimento. O que é o verdadeiro sofrimento? É a dor em si, que sim, pode ser muito forte. Ou é a nossa resistência, a nossa reclamação, a nossa, mas isso não deveria ser assim, o nosso julgamento. Quando nós conseguimos aquietar esse, deixa eu ver, tem uma mensagem aí. Ok. Pessoal admitindo que anda muito reclamão. Isso, todos nós. É a tendência de todos nós, né? É por isso que eu estou falando de desejo. Né? Mas a dor fica mais suportável quando saímos da reclamação, quando saímos da resistência. Quanto mais conseguimos relaxar para dentro daquela dor, ou até mudar o nosso foco, por exemplo, o monge tibetano, ele mudava o foco para a prática de compaixão. Tá? Ou, às vezes, né, por exemplo, se o joelho está doendo durante o zazen, e tá aquele dor que parece... Ai, né? Impossível de suportar. Foca uma parte do corpo que está bem. Ou no ideal, foca a respiração. Porque são raríssimas as situações onde o corpo inteiro vai estar doendo. Já existe. Eu li outro dia um artigo horripilante. Né?
Fibromialgia?
Hã?
Da fibromialgia?
Não, de um outro, de um tipo de bactéria que vai comendo. Né? Então, lá! Né? Eu acho que nem fibromialgia chega a, esse, a dor que estava descrita na coisa. Se eu encontro de novo, eu te passo. É daí que estava. Oi! Né? Mas. Então. Bom. Aí, novamente. Então, é isso que eu queria falar em relação à dukkha. Né? Porque é óbvio. Tá doendo, é óbvio que uma parte de mim quer que passe, que acabe. Né? É óbvio, é natural. Eu quero prazer. Eu não quero dor. Eu quero sucesso. Eu não quero fracasso. Eu quero ganhos, né? Eu quero prêmios, eu quero reconhecimentos, eu quero receber sorrisos, eu quero ser amado. Eu não quero ser rejeitado, eu não quero perder na competição. Eu não quero não ser reconhecido quando faço um bom trabalho, blá, 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 né? Desejo. Eu quero todas essas coisas, tá? E o meu querer me abre os passos justamente por sofrimento, porque enquanto que não estou tendo, se eu estou focado nesse eu quero, eu quero, eu quero, mas eu não tenho, então estou sofrendo. E eu estou bloqueando a possibilidade de estar apreciando esse momento. Né? E esse momento está lindo! Né? Bom, aí, o segundo dos nobres verdades diz que a causa do dukkha é o desejo. Isso na tradução comum, tá? Essa palavra desejo também é uma tradução meio... né? Tradutor, traidor, né? Tem essa expressão. Porque tradução é muito difícil de uma língua para outra. E muitas vezes... aquela tradução vira meio traição, tá? E também essa. Tanha. Não é um simples desejo. Mas é aquele desejo fissura. Se eu não tiver, eu, né? Aquele nível de desejo, de fixação que está causando sofrimento. Porque é muito importante ter desejo saudável. Comer. Na psicanálise eu recebo paciente que chega. Eu não sinto vontade de comer. Eu forço um colherado. Desce mal. Eu tenho que olhar o que tem por trás disto. Por que que está rejeitando a comida? Ou por que que abafou o desejo de comer? Né? Temos que querer dormir. Ficar sem dormir, quantas horas é que começa a dar alucinações e... né? Alguma coisa tipo 72 horas. Não é muito tempo sem dormir que realmente... né? O cérebro se altera por completo. E se continua forçando para não dormir... aí, literalmente, a cabeça começa roubando sonecas, de mesmo que seja de segundos. Né? Começa achando um jeito de contornar aquele impedimento de dormir. Precisamos querer dormir. Para o bem da espécie humana, é bom que desejamos ter relações sexuais. Né? Porque senão não vai ter bebês. Precisamos desejar ter relacionamentos, ter amizades, porque somos seres sociais. Precisamos de relacionamento. Mas aí que entra. Qual é a diferença entre algo que eu quero e algo que eu necessito? Né? Quantas vezes você vê a pessoa realmente num sofrimento porque quer um carro novo? Já tem um carro que está funcionando, mas está subindo as paredes desesperado e nem sabe, aquela ficou a única coisa que consegue estar falando é como ele quer esse carro especial, não sei o quê, né? É bom desejar saudavelmente. Mas quando isso vira uma fixação, aí está gerando sofrimento. E se eu tenho um carro que está funcionando, que está cuidando das coisas para as quais eu estaria precisando de um carro, não é uma necessidade conseguir um outro. Está entendendo a diferença? Então, só que muitas vezes nos confundimos e tratamos esse trocar o carro como se fosse uma necessidade absoluta. E enquanto que eu não tiver, eu não consigo estar contente. Aí a pessoa entra no outro carro, vamos dizer que mal tem 3 anos, ainda está, né, ainda bastante novo, está em boas condições, e pá, mas a fixação de que não, mas eu quero um outro carro, fica estragando a possibilidade do contentamento no momento de estar dirigindo. Naquele não aqui agora. No momento, posso falar disso porque eu nem tenho carro e nem quero carro. Né? Mas, celular. Aí sim. Quando vem para a tecnologia, aí eu corro o risco, se eu não cuidar, de começar a confundir necessidade com querer. Tá? Tá certo, o pessoal tá vendo aqui, né, essa coleção. Tem vários celulares, porque eu tenho um computador no YouTube que tá travando, tá um horror. Outro celular tá no Facebook, que parece que tá bem. E outro está gravando pro podcast. Tá? O outro está parado porque é o celular que eu uso nos Estados Unidos, quando eu viajo com meu marido. E demora para entrar, né, porque era o modelo mais simples, mais barato que dava para achar. Então, se eu tivesse mais um, talvez eu botava no Instagram, não sei. O outro que eu usava justamente para botar no Instagram levou um tombo. Tá se preparando para dizer tchau, para dar um bye-bye. Então, sim, eu estou começando a olhar, né, para substituir aquela. Né? Ai, que horror. Não quero saber. Então, fico adiando. Né? Porque são milhares de opções. E o que é melhor? O que é melhor custo-benefício? Que horror! Eu não nasci para ser consumidor. Consumidora, né? Odeio. Mas, mesmo assim, né? Eu me dou o direito de, sim, ficar confortável. Então, sim, né? Eu entro no Mercado Livre, compro isso, compro aquilo, compro outro. Né? Bem norte-americano, consumidor, né? Porque eu tenho o direito de me fazer confortável. Né? É um direito que, sim, conquistei. Estou na terceira idade, caminhando para a quarta idade, sei lá. Não sei a contagem mais.
Começa uma e termina outra.
Isso, né? As circunstâncias estão me permitindo dar esse luxo, então sim. Mas tem uma grande diferença entre conforto e necessidade. Tá? Então, para que eu vou ficar lá horas e 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 só pensando, nossa, celular, eu quero outro celular, aí tem que ter outro celular. E só pensando em celular, de jeito nenhum. Né? Eu quero curtir, putz, olhe pela janela. Tá lindo. Tá lindo. Tô vendo, né, as folhas da árvore balançando no vento, a luz do sol, né, em cima das folhas, né, multicolorido, né, parte ensolarado, aí os galhos mais internos sombreados, aí os poucos, nos momentos que dá para ver o céu, né, quando abre os galhos, e lá embaixo, acho que o prédio, talvez da vizinhança, coisa assim, mas pô, está lindo. Né? Dessa cena que eu tenho olhando pela janela, eu diria que 95% é verde. E verde ensolarado, né? Que maravilha. Então, realmente, eu convido todos a estar refletindo. Desejo, querer versus necessidade. Tá? Necessidade, sim, cuidem bem. Cuidem muito bem de si mesmo, por favor. Durma o suficiente. Você também, estudante de medicina. Durma o suficiente. Descanse. Faça micro meditações que vai ajudar a falta de sono durante a faculdade de medicina. Tá? Se cuida, se alimenta bem. Tem pessoas que me contam, não, hoje não deu nem para almoçar, está 10 horas da noite. Nem almoçou, nem jantou. Ah, então, né? vamos vendo jeitos de poder levar alguma comida. Né? Usa criatividade para cuidar bem de si. Cuide de você em primeiro lugar. Soa como se fosse ensinando egoísmo. Não, estou ensinando bom senso. E nem como no avião. Se dá problema no avião, qual é a instrução sempre? A máscara de oxigênio vai onde primeiro?
Em si mesmo.
Em si mesmo. Não vai para o filho primeiro. Não vai para o marido primeiro. Vai para você mesmo. Tá? Porque você tem que estar ok, de preferência bem, para cuidar do outro. Aquele tempinho de tentar botar a máscara de oxigênio numa situação de decompressão, de problema no avião, aquele tempinho que você poderia gastar tentando colocar oxigênio no filho ao lado, você pode já cair no inconsciente e não conseguir cuidar de nenhum dos dois. E a mesma coisa na nossa vida diária. Se eu não estiver bem, eu não vou estar podendo cuidar direito dos outros. É óbvio, a gente quer cuidar dos filhos, a gente quer cuidar do parceiro. Mas primeiro, nós mesmos temos que saber. Então, esquece esse romanticismo de, ai, meu amor em primeiro lugar. É diferente das situações de emergência, onde sim, um pai, quantas vezes vai sacrificar a vida para proteger a filha. Tá? Se lê, né, se fique sabendo de reportagens de terremotos, deslizamentos de terras, né? E uma criança encontrado salvo e o pai em cima morreu protegendo a criança ou a mãe, né? Isto é outro papo, tá? E são situações de emergência. É óbvio, né? O pai também estava tentando se proteger, né? Mas isso é outro papo. Sim, esse é um pai verdadeiro também. Ou mãe, uma mãe verdadeira. Mas, então é importante perceber essa diferença também, tá? Mas dê a si mesmo o direito de cuidar muito bem de si mesmo. Mas distinguindo, sim, as necessidades dos desejos, tá? Os desejos, as coisas que desejamos, no fundo, podemos viver sem, tá? Mas as necessidades, não vivemos sem. Então, não vamos confundir, tá? Tem às vezes pessoas que se fixam, eu não vivo sem aquela pessoa. Sinto muito dizer, isso nem é amor saudável, achar que não vive sem o outro, né? Primeiro você, vive bem consigo mesmo, ame a si mesmo, aprenda a amar a si mesmo. Tenha compaixão consigo mesmo. E de tanto amor em você, com você mesmo, de tanto compaixão em você mesmo, que transborda para que você possa amar não somente aquela pessoa especial, parceiro, não somente os seus filhos, mas também qualquer um que entra, qualquer um com quem você cruza no caminho. Você já possa olhar para a pessoa com olhar de amorosidade e dando chance, tá? A gente distingue, sim. Tem situações onde, justamente por serem bem tratados, até ladrões desistiram de roubar uma pessoa porque estava tratando eles tão bem, né? Então, vamos sim cultivar amorosidade e bom senso. Obviamente, o correto é eu trancar a porta toda noite, né? Mas eu não preciso olhar cada pessoa com quem eu cruzo como um inimigo em potencial. O bom seria olhar como um amigo em potencial. Obviamente, em potencial. Porque ainda vai ter, se uma pessoa nova, estranha, vai ter aquele elemento de, mas eu não sei. Não sei ainda. Mas eu estou olhando em potencial. Olhar é diferente. As pessoas que passaram por situações traumáticas, né, na juventude, a tendência é de ficar um tanto paranoico e estar olhando todas as pessoas novas como ameaças em potencial, né? E aí o nosso desafio é justamente acalmar isto, né? Um gato escaldado, acalmar isto para realmente enxergar os outros como amigos em potencial. Ainda não sei, mas eu posso até dar uma chance. Eu posso até olhar mais de perto para ver se confirma essa possibilidade, tá? Em lugar do meu olhar traumatizado de ameaça, 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 né? Isso também é parte do contentamento. parte da prática de gratidão. Tá? Então, perguntas, comentários, partilhas, sugestões, reclamações, críticas.
Elogios.
Ah, bom, tá bem. Ah, aceito elogios. Reflexões.
Processão, mas assim.
Processão.
No domingo de manhã a gente está.
Tá. Tá bom. Então, se ninguém quer fazer comentário no momento, ou está sem ideias, peraí. Ok. Deixa eu ver. João Pires, por favor, me passe essa pergunta no privado, tá bom? Por e-mail ou pelo WhatsApp, pode ser? Você encontra o telefone, acho, nos blogs, tá bom? Ok. Tá? Então, vamos lá. Encerrando por hoje. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos.
Graças.
E cuidem-se bem.
Tá.
Então, aqui do YouTube, já vou encerrar, porque está tudo travado. Ops, encerrar também. Também não está respondendo. Aqui também.